nem está verdadeiramente interessado em defender as artes, a cultura, os seus trabalhadores e o direito de todos a toda a cultura.
Muito bem.
Vamos falar do que está efetivamente em discussão e não vamos entrar em jogos de espelhos. Na proposta de lei do Governo é identificada a necessidade de aprovar um conjunto de medidas, tendo em conta os constrangimentos causados pelo surto epidemiológico no setor dos festivais de música, e refere a busca de, e cito, um equilíbrio entre a sustentabilidade financeira dos operadores económicos e os direitos dos consumidores, que, não obstante o contexto atual, não podem ser suprimidos ou eliminados. Por um lado, o Governo considera que as medidas contidas no Decreto-Lei nº 10/2020, de 26 de março, que estabelece medidas excepcionais e temporárias de resposta à pandemia da doença Covid-19 no âmbito cultural e artístico, são insuficientes ou têm de ser alteradas. Isto num quadro em que o Governo anunciou e pôs já em andamento a reabertura progressiva de toda a atividade cultural. Por outro lado, há problemas concretos que ficam por resolver e que podem ter impacto direto ou indireto na vida das pessoas que adquiriram ingressos para os eventos em causa, dos trabalhadores das artes do espetáculo e nas empresas e promotores. Assim, quem adquiriu o bilhete deixa de ser ressarcido pelo cancelamento a breve trecho do valor da sua compra na sequência do cancelamento do evento. Passa a haver um vale que pode ser utilizado na aquisição de bilhetes de ingresso para o mesmo espetáculo que venha a ser realizado em nova data ou para outros eventos realizados pelo mesmo promotor, mas que apenas prevê a restituição em 2022. No entanto, passa a ser abrangido o adiamento que antes não estava previsto. Surge também uma dúvida sobre o que ocorre exatamente com o dinheiro que advém de quem comprou os bilhetes. Não havendo perspectiva de devolução a curto prazo e passando agora a ficar do lado dos promotores de espetáculos, é importante questionar porque não existem regras de utilização definida. Isto é, no limite, e é uma pergunta que deixamos, esta verba pode ser utilizada na distribuição de lucros? Na remuneração de administradores? Pode ser utilizada em processos de falência? Não nos parece que assim deva ser. O PCP considera que a verba em questão deve ser orientada prioritariamente para o cumprimento de compromissos contratuais com os trabalhadores das artes do espetáculo e para os agentes culturais, nomeadamente artistas, intérpretes, executantes, autores, produtores, agentes e outros. Como tal, ponderando os elementos em análise, o PCP irá abster-se na votação da proposta de lei número 31, a par dos restantes projetos em análise. O PCP defende, e termino, Sra. Presidente, que são necessárias e urgentes medidas ambiciosas e eficazes para acorrer a todos os trabalhadores, companhias, estruturas, agentes e entidades de toda a cultura, das artes performativas, passando pelo cinema, sem esquecer o património cultural. Um quadro que já era de emergência não pode ser condenado a lidar com as imensas dificuldades que atravessa com as mesmas receitas de sempre, nomeadamente o subfinanciamento e a desresponsabilização do Estado como opções políticas de primeira linha. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Bem-vindos a mais um Minuto Liberal. É um minuto curtinho e, portanto, podia dizer muito em relação a esta proposta de lei, mas vou, se calhar, concentrar-me naquilo que o deputado Paulo Rios de Oliveira já chamou o elefante, porque nestas últimas semanas tem ficado claro que há em Portugal filhos e enteados, com regras para uns e regras para outros. O PCP diz que a Festa do Avante tem que se realizar porque não é um simples festival de música. De acordo, o Avante é um meio de financiamento do PCP sem pagar IVA e outros impostos, enquanto os festivais normais os pagam. Algo que a Iniciativa Liberal quis acabar e foi chumbado aqui nesta Câmara. Permitimos milhares de pessoas no festival de um partido, mas não permitimos 5 pessoas no areal de uma praia. Permitimos milhares de pessoas no festival de um partido, mas não permitimos que uma pessoa tome banho de mar, a menos que leve uma prancha de surf, ou, quem sabe, leve uma t-shirt do PCP. Que sentido é que isto tem? Nenhum. Absolutamente nenhum. E é o mesmo que se viu no 1º de maio. É desigualdade pura e dura. São regras para os portugueses normais de um lado e outras regras privilegiadas para quem pode ou tem influência sobre o governo. É esta a mensagem que queremos passar lá para fora? Orwell podia ter estado a referir-se a Portugal...
Conclua, Sr. Deputado.
Vou concluir com uma situação de George Orwell, Sra. Presidente, penso que é um final condigno. Ele dizia, se calhar referindo-se a Portugal de hoje, todos os animais são iguais, mas uns são mais iguais que outros. E eu, infelizmente, em Portugal, continuamos com um país e dois sistemas hoje. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Cristina Rodrigues, do Grupo Parlamentar do PAN.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Deputada Ana Rita Bessa, a posição do PAN é evidente. Quando falamos de cultura, não podemos estar a falar de tauromaquia e, portanto, não tem lugar nesta discussão a tauromaquia. Para além disso, deixe-me dizer-lhe que no meio de tantas faltas, no meio de tantas pessoas com tantas necessidades, desviar dinheiros públicos, exatamente digo, para apoiar aqueles que ganham a sua vida a torturar animais, não é e não será certamente a prioridade do PAN.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Chegámos ao fim do ponto 2 da nossa ordem de trabalhos e vamos passar às votações regimentais. Sr. Deputado André Ventura pede a palavra para que efeito?
Não, não é da festa do Avante, Sr. Deputado, não se preocupe. Sra. Presidente, gostava de fazer um pedido de esclarecimento à mesa, relativamente ao facto do
sobre
voto...
Sobre a condução dos trabalhos?
Sim.
Faça o favor.
Muito bem. Com a antecedência que está prevista no regulamento, o Chega deu entrada com um voto de pesar. Esse voto de pesar não consta nas votações, na lista das votações que hoje é apresentada aqui no plenário. Sendo um voto de pesar, não foi isso que tinha sido ficado consenso, não tinha ficado consensual nas últimas propostas em relação aos votos. Pergunto por isso, qual é a razão do voto do Chega não estar incluído nas votações?
Muito obrigada, Sr. Deputado. A mesa informa ao Sr. Deputado e toda a Câmara de que deram entrada vários votos de pesar com o mesmo objeto e que, de acordo com o regimento, baixaram à primeira comissão para ver lugar a uniformização. Sr. Deputado, pede a palavra para que efeito?
Por efeito de apresentar a reclamação para o plenário dessa decisão. Sr. Presidente, a razão é evidente, não é isso que está no regimento e, portanto, eu admito que isso possa ser decidido à la carte, mas tem que haver regras aqui e, portanto, peço, nos termos do artigo 82 do regimento, do regimento, o recurso para o plenário, por favor.
Senhor Deputado e senhoras e senhores deputados, o que me é informado é que esses votos que deram entrada tinham considerandos e, sendo assim, portanto, quando têm considerandos que ultrapassam o objeto do voto de pesar, que devem baixar à respectiva comissão. E, portanto, se o Sr. Deputado insiste, não vai resolver o problema neste momento, uma vez que já baixou mesmo, os votos já foram enviados para a primeira comissão. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves pede a palavra para que efeito, Sr. Deputado?
É sobre a discussão em curso, só um pedido de esclarecimento sobre a condição dos trabalhos, para tentar, penso que, face às regras que são novas, há efetivamente um enquadramento, que é o que o Sr. Presidente descreveu.
Senhor Deputado,
que é...
tem a palavra.
Ah, muito obrigado. Obrigado. Que é precisamente o ponto de, existindo mais do que um voto sobre a mesma matéria, poder ser requerido que eles baixem à comissão para se procurar um voto de consenso. O que não impede, obviamente, que, não sendo possível encontrá-lo, eles não acabem por subir todos à reunião plenária. Portanto, essa possibilidade da votação em plenário existe, não é nesta sessão, uma vez que a mesa optou por fazer a descida. Penso que o ponto regimental é este e o que ficou estipulado para os votos é este, que é a possibilidade de eles baixarem o bem regimental, as normas que revimos ainda há pouco tempo e que estamos... Qual é o artigo 76, Sr. Deputado, se não se importa? Que há a possibilidade da baixa
sentença. É o artigo 75.
O 75, peço desculpa, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, não vamos estar agora aqui a prolongar o assunto, porque o Sr. Deputado não tem razão, uma vez que o regimento é muito... O regimento foi recentemente alterado, toda a gente conhece o seu conteúdo, O artigo 75 é muito claro e, portanto, havendo vários votos, não é apenas o seu, houve outros grupos parlamentares que apresentaram, acho que são 5 votos que deram entrada sobre a mesma matéria e, portanto, baixaram à comissão. E não, o senhor deputado quer um tratamento privilegiado que não pode ter. Senhor deputado, faça favor então de dizer para que efeito é que quer usar a palavra.
Senhor presidente, com o devido respeito, não só não é esse o enquadramento, pode ser a sua opinião ou de alguns sobre o enquadramento, como acho muito estranho que um voto de pesar baixe uma comissão, ainda que seja um 4 ou 5, sem que seja consensualizado com os proponentes. Já mostra muito da democracia que temos. Mas deixe-me dizer-lhe outra coisa, Sra. Presidente. É que o artigo 82 do regimento, que eu acho que vale tanto como ao 75, que o PS já manda muito, mas ainda não manda no valor dos artigos, acho eu, diz: qualquer deputado, e eu acho que ainda o sou, qualquer deputado pode reclamar das decisões do Presidente da Assembleia e da Mesa, bem como recorrer delas para o plenário. Portanto, não me venham aqui com coisas do regulamento. O regulamento diz que eu posso recorrer e tenho direito a 2 minutos para apresentar os motivos pelos quais estou a recorrer.
Muito bem, Sr. Deputado. Vamos recorrer então para o plenário. Sr. Deputado tem a palavra para apresentar os seus motivos. Faça favor.
Os motivos são muito simples. Nós passámos os últimos meses a alterar as circunstâncias dos votos. E todos compreendemos porquê. Porque estavam muitos votos, porque não se queria que os votos tivessem considerações políticas. Foi desde o início consensualizado que votos de pesar ficavam fora deste enquadramento. Agora vamos começar a olhar o quê? Para os votos de pesar linha a linha e dizemos: ah, está aqui um considerando, baixa a comissão. Então vão baixar todos às comissões. Qualquer dia não há um voto que não passe por uma comissão. É um autêntico terror sobre aquilo que podemos fazer. Qualquer dia não há um voto que não baixe a uma comissão. E depois são chumbados nas comissões ou não são chumbados nas comissões. Mas o voto de pesar é um voto de consideração sobre alguém que faleceu e que traz a esta Câmara uma cerimónia, um momento de homenagem, que fazer passar isto pelas comissões é no mínimo ridículo. Mas, sobretudo, não é o que tinha sido ficado acordado, não é o que tinha sido consensualizado e que a imprensa noticiou como regulamento dos votos. Portanto, podemos hoje fazê-lo, podemos não aceitar que o voto suba, mas estamos mais uma vez a atropelar as liberdades dos deputados e eu acho que isso é inadmissível.
Sr. Deputado, se o seu e dos outros grupos parlamentares voto de pesar tivesse sido, de facto, circunscrito ao pesar em si e ao objeto desse pesar, teria sido agendado e votado por hoje. Não é o caso. O que diz o artigo 75, no ponto 4, é o seguinte: os projetos de votos de pesar motivados por falecimentos e que se circunscrevam a esse objeto, repito, são discutidos e votados nos termos dos números anteriores, ou seja, seria hoje. Não é o caso. Mas o senhor deputado fez já a sua intervenção apelando para o plenário e, portanto, vamos... Não pode. Não há debate, senhores deputados. Agora, o senhor deputado apresentou e agora vamos passar à votação. Quem vota contra o pedido do senhor deputado André Ventura? Do requerimento? Da votação do requerimento. Quem se abstém? Quem vota a favor? Ora, foi claramente rejeitado. Teve apenas os votos a favor do PAN, do Chega e da Iniciativa Liberal e a abstenção da senhora deputada não inscrita e os votos contra das restantes bancadas. Portanto, passamos então, agora sim, às votações regimentais. E começamos precisamente com um voto de pesar pela morte do mestre Raul Cerveira, fundador de várias associações de artes marciais e impulsionador do Karaté em Portugal do Chega. Voto pesar número 219. Peço ao senhor deputado Duarte Pacheco para ler esse voto.
Muito obrigado, senhora presidente, senhoras e senhores deputados. Raul Augusto Queiroz da Mota Cerveira nasceu a 11 de abril de 1944 na cidade de Lisboa. Mestre de Shotokai e Karatê-do, tem mais alta graduação neste estilo, sendo sem qualquer dúvida um dos maiores impulsionadores do Karatê-do em Portugal. Iniciou sua prática